Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesta.
Boa noite, irmãos. Muito bom a gente estar aqui, né, novamente aí, mais um domingo, para poder compartilhar das coisas que Deus tem falado ao nosso coração, né, como igreja. E, gente, hoje nós temos uma notícia excelente, né? Logo depois do nosso culto, provavelmente às 8 horas da noite, né, assim que a gente terminar, tá? Nós vamos ter um tempo aí de comunhão no Zoom, numa sala do Zoom. A gente vai abrir por 40 minutos, né, pra gente poder trocar uma ideia, poder ter um bate-papo aí leve, né, como se fosse aquele pós-culto, né, aquela conversa na porta da igreja. Então, por favor, se você ainda não baixou o aplicativo no seu celular, baixe esse aplicativo aí Zoom, né, se você tem aí o seu computador próximo também, você pode abrir o link que está aqui na tela, né, do lado aí da gente, tá bom? Confraria.saldaterra.org, para a gente poder compartilhar aí um pouco juntos, nos conhecer um pouco melhor, né, para ver assim, também rosto da galera, né? Isso é bom demais, irmãos. É muito bom, nós estamos animados com as coisas que Deus tem feito, beleza? E, gente, hoje, né, é um dia assim, que nós queremos conversar algumas coisas com vocês a respeito também de como nós temos atuado assim na vida dos nossos irmãos, né? Então nós temos sido fiéis àquilo que Deus colocou assim na nossa vida para atuar em favor do irmão, né? Então vamos falar um pouquinho disso, vamos discorrer aí algumas coisas. Eu gostaria que você prestasse atenção, né, que você aí também abrisse sua Bíblia, né, lá em Romanos, nós já vamos ler agorinha também, né? Romanos 15, do 14 ao 16, para a gente ir observando um pouco aí dos textos, né, onde mais uma vez Paulo fala ao nosso coração. É, né, bem interessante a gente poder analisar essas coisas. Então, olha só, o foco, né, é a gente entender o porquê e para que fomos chamados, é a gente também entender que o serviço ao reino é um privilégio, né, o serviço ao irmão é um privilégio, e o nosso compromisso deve ser sempre com a verdade. E onde está descrita a verdade? Nós já falamos sempre que é na palavra de Deus. Então, que a palavra de Deus ela possa nos orientar em todo o tempo, amém? Para que a gente possa realmente ser luz, para que a gente possa realmente trazer vida onde a gente estiver, nos ambientes em que a gente estiver, né? E transmitir aquilo que é o amor de Deus, aquilo que é a vontade do nosso Pai. Beleza, galera? Então, nós vamos falar um pouquinho disso, sobre o nosso compromisso, beleza? E, às vezes, se a gente precisar ajustar algumas coisas aí no nosso foco, por favor, que você esteja sensível e aberto para que o Espírito Santo de Deus ele possa ministrar no seu coração nessa noite. Amém? Então vamos ler, né, lá em Romanos, vamos ler o capítulo 15, do 14 ao 16, ok? Lá fala assim, ó, meus irmãos, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificado pelo Espírito Santo. Gente, vocês já devem perceber, eu gosto muito de falar a respeito de Paulo. Né? É assim, um dos meus personagens preferidos, se eu posso dizer assim, porque me inspira a ser melhor e me confronta assim, diariamente no meu dia a dia, na minha relação com Deus, né? A ser melhor, a me desenvolver mais. Então, nesse texto aqui, gente, é muito interessante. Paulo, apesar de saber lá que no coração dos cristãos romanos havia bondade, né, como a gente pode ver aqui, havia plena instrução do conhecimento de Cristo, ele escreve para lembrar das verdades que eles já sabiam. Olha só que coisa interessante. Então, ele entendia pelo que ele foi chamado, né? Ele entendia que ele era sacerdote desse evangelho. Ele entendia que ele era ministro, né? E que ele deveria colocar ali a serviço do irmão, né? Então, quanto mais Paulo crescia em entendimento, mais ele entendia que a sua vida tinha que estar a favor do próximo, né? E isso é algo que eu gostaria também que a gente pudesse pensar, né? Se a gente observar hoje, né? Olha a palavra apóstolo, né? Você deve talvez ter aí uma referência não tão legal, Não é verdade? Por quê? Porque a gente vai vendo, né, a palavra de Deus, a gente vai vendo os valores que ela traz, a gente vai vendo as histórias que decorrem aqui e a gente vê a verdadeira atuação de um apóstolo, que ele se colocava em favor das pessoas. E hoje o que a gente vê muitas vezes, né, é o inverso disso. É muita gente que se diz apóstolo querendo ser servido. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu lembro muito bem de uma passagem, né, onde a gente vai observar até a posição aqui de Cristo, né, como Cristo responde algumas coisas que às vezes são desejos e anseios, né, do coração de pessoas, ok? Mas muitas vezes esses desejos não estão alinhados com aquilo que é a vontade de Deus. Né? Então nós vamos observar aqui algumas coisas, irmãos, juntos. Né? Vocês lembram quando Jesus ele foi tentado pelo diabo? Esse texto está escrito lá em Lucas 4, no versículo 1 até o versículo 3. Vocês podem ler essa história aí depois. Gente, é muito interessante. Nós vamos ver aqui que Jesus ele resistiu, né, a três grandes compulsões. Certo? Ele resistiu ali à questão de ser capaz, que era transformar pedras em pães. Né, então a gente vai vendo essa questão aí da capacidade que às vezes o diabo tem tentado, né, de ser poderoso, que era ter todos os reinos ali aos seus pés, e às vezes também de ser assim maravilhoso, espetacular, que era se atirar, né, em um penhasco e ordenar aos anjos que o salvem, certo? Então olha só, irmão, às vezes nós estamos observando, né, nessa questão aí do apostolado hoje, que muitas vezes as pessoas querem tudo isso que Jesus rejeitou. Vocês estão entendendo? Né? Então, o que nós temos desejado da nossa vida com Deus? Muitas vezes, gente, nós somos mais parecidos, né, com esses apóstolos de hoje nesse sentido e na questão também mais atraídos pelas coisas que o diabo oferece do que pelas coisas de Deus. Né? Então, que os nossos valores, irmão, seja a palavra. Não tem jeito de ser diferente. Né? Então, olha só. Às vezes a gente está andando junto aqui, né, a gente já tem um tempo aí de caminhada, né, a gente já se considera aí muito sábio, certo? Agora, observa só, gente, Paulo, mesmo sabendo que os irmãos deles conheciam, sabiam, eram instruídos, ele fazia o quê? Ele lembrava. Isso é ter compromisso com o outro. Ele lembrava, certo, irmãos? Agora, olha só, às vezes a gente está observando essas coisas, né? Achando que nós estamos entendendo demais. Às vezes nós estamos querendo reivindicar o tempo de casa que a gente tem. Né? Porque, afinal, eu estou aqui há tantos anos, então, né, aquele que chegou agora aqui, ele vai ter que sofrer no processo. Irmãos, eu já falei para vocês que eu servi em missões, né, em outros países, certo? Agora um detalhe. Teve uma vez, irmãos, que eu estava em missões na Venezuela. Cheguei numa igreja onde a gente estava servindo lá. Eu toco bateria, gosto bastante, né? E o que aconteceu? Vi uma bateria lá, achei massa demais, velho. Né? Porque tinha uma configuração diferente, era um negócio lá interessante para mim, né? O que eu fui fazer? Fui olhar. E aí o menino que estava lá falou assim, você quer tocar um pouquinho? Isso aí é como, tipo assim, né? Passar um melzinho na sua boca, né? Eu falei, eu quero. Né? E aí, o que aconteceu? Chegou lá um outro irmão, onde a gente estava respondendo algumas coisas, né, na questão do serviço da igreja, ele falou assim, você não vai tocar aqui. Você é um missionário, e o missionário tem que sofrer. Você tem que respeitar, né, todas as ordens aqui. Fih, aquilo para mim foi um choque, mas tão forte. Por quê? Porque às vezes nós estamos querendo impor as outras pessoas, talvez fardos super pesados. Né? Então a gente vai lembrando das coisas dos fariseus, a gente vai viajando aqui nas ideias. Então olha só, irmão, porque a gente quer ser servido, a gente não quer ter um coração de servir, a gente não quer ter um coração de aprender, de ser lembrado às vezes de valores essenciais. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, olha só, as coisas são muito mais profundas, né? Que haja em nós transformação, que haja em nós cura. Então, voltando ao texto aqui, esse de Romanos, que a gente esteja sensível. Né? Assim como Paulo, ao escrever, né? Hoje a gente pode dizer ao falar, né? Mas também que a gente esteja sensível para ler e para ouvir, assim como os romanos. Né? Às vezes o que já sabemos, para a gente ser o quê? Recordado e cheios de toda a palavra de Deus. Nós temos que ser cheios de toda a palavra de Deus, irmãos. Ou então a gente assim vai entender que o propósito aqui do ministério de Paulo, né, era fazer com que a oferta dos gentios ela fosse aceitável. Vocês estão entendendo? Então ele se coloca em favor dos irmãos, né, para consagrar aqueles irmãos lá ao Espírito Santo. Olha que doideira, velho. Né? Então ele entende que o papel dele é servir o outro. Está entendendo? Então Paulo, ele entende essa responsabilidade, irmãos, e espero que eu e você também hoje possamos ter o nosso entendimento transformado. Né? Para que aquilo que nós conhecemos se transforme em entendimento, irmãos. Nós falamos muito disso porque nós cremos que temos que repetir essas coisas para que isso entre no nosso coração, né? E para que isso produza frutos a partir da nossa vida, irmãos. A gente vê isso em toda a palavra de Deus. Espero que a gente seja inspirado, né? Para que o nosso coração ele se incline de verdade uns aos outros. Amém? Um outro texto que eu queria comentar hoje aqui com vocês, certo? Para que a gente possa ir dar continuidade, ele está no livro de Marcos. Nós vamos ler Marcos 2, do 1 ao 12, beleza? Abre aí a sua Bíblia, né, para a gente já poder comentar depois aqui junto sobre isso. Lá fala assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Estava blasfemando. Né? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Irmãos, é um texto forte. Né? Se a gente for analisar aqui um pouquinho, né, a gente vai ver que esse paralítico ele tinha amigos. Amigos que carregaram, né, essa pessoa, fazem um buraco no telhado, certo? Ou no teto, né? Para quê? Para que ele encontrasse com Jesus. Certo? Então nós vemos um esforço aí, um favor dos irmãos, né, para que essa pessoa se encontre com Jesus. Jesus menciona sobre a fé que esses amigos tinham. Isso é bem interessante. Então, os mestres da lei, né, ao ouvirem a respeito de que Jesus perdoava ali os pecados, surtaram. Jesus vem, né, e fala o quê? Fala assim: já que vocês estão observando isso aí, né, agora eu vou falar para esse cara levantar e andar. Então, olha só, eles tinham um problema com a divindade de Jesus. Né? Agora, gente, Jesus cura ali totalmente o paralítico. Algo sobrenatural, algo assim maravilhoso, né? E a gente vê o poder visível de Deus, certo? Nós cremos, né, que Deus ele cura. Trouxe aqui uma cura instantânea tão completa que o homem saiu carregando seu leito, irmãos. Deus cura de maneira sobrenatural. Deus cura através dos médicos, né? Deus cura através dos remédios. O Ari costuma falar uma coisa interessante, né? Que hoje nós temos a possibilidade de tomar um comprimido, certo? Para que se a gente tiver com dor de cabeça, né, aquele comprimido em 10, 15 minutos que você tomou já alivia a sua dor. Então aquilo é um milagre, irmãos, na forma de comprimido que nós podemos tomar. Né? Então tá vendo como às vezes as nossas perspectivas elas têm que ser mudadas, irmãos. A maneira de enxergar as coisas ela precisa mudar para que a gente possa enxergar Deus em tudo. Amém? Então Deus ele cura, irmãos. E às vezes, né, a gente ter essa experiência sobrenatural com o poder de Deus é algo incrível. Mas eu quero falar um negócio para vocês também. Né? Não é isso que move a nossa fé. Vocês estão entendendo? Não é o Deus curar que move a nossa fé, mas é porque nós sabemos quem Ele é. Nós sabemos a quem nós servimos. Nós servimos a Deus. E se Ele deseja curar, Ele vai curar. Mas se Ele não deseja curar, irmãos, que nós também entendamos que às vezes há processos que precisamos passar. Então que o nosso coração ele esteja sensível. Né? E, gente, às vezes Deus vai fazer cura na nossa vida onde a gente nem sequer imagina que precisa ser curado. Isso talvez é muito maior do que uma cura física. Vocês estão entendendo? A nós termos a nossa mente transformada, irmãos, é uma cura de Deus, né, excepcional. Lembra daquele caso dos 10 leprosos na palavra de Deus? Né, onde os 10 são curados, mas apenas um volta para agradecer? Lembram disso? Quem realmente foi curado? Aquele que entendeu. Então, irmãos, que nós possamos ser aqueles, né, que entendem as coisas que Deus tem falado ao nosso coração e possamos agora atuar, né, em favor da vontade do Pai. Sabe, o mais interessante nessa história é que a gente nem ouve falar o que acontece com os amigos, né, nessa história de Marcos que acabamos de ler. Mas Jesus menciona a fé desses irmãos, porque pela fé, né, dos irmãos, eles levaram um amigo lá. Olha que interessante. E esse cara era crente, irmãos, porque eles entenderam a necessidade dele, do paralítico ali, né? E graças a Deus isso resultou na sua cura e eles cumpriram um papel essencial para que essa pessoa tivesse um encontro com Jesus. É isso que nós somos chamados para fazer, irmãos. Levar as pessoas a ter um encontro com Jesus, genuíno, um encontro verdadeiro, um encontro integral. Lembra que nós falamos sobre ser inteiros, que nós sejamos inteiros nas nossas relações. Então, nós devemos ajudar os irmãos naquilo que são as suas necessidades, nós devemos aconselhar os irmãos, né, naquilo que eles devem melhorar, e nós devemos também confrontar o irmão naquilo que ele precisa ser confrontado. Vocês estão entendendo? Então, o nosso compromisso, gente, ele é completo. Né? Ele não é um compromisso pela metade. Então, nós temos convicção de que hoje nós estamos fazendo tudo pelo Evangelho. Eu tenho feito tudo aquilo que eu posso fazer pelo Evangelho, irmãos. Pensa aí um pouquinho, né? Reflita aí um pouquinho sobre como a gente, às vezes, tem vivido o Evangelho. Certo? Entendo que os irmãos, eles são prioridade. Ou é só quando der, né? Só quando eu tiver tempo. Porque, às vezes, nós estamos tratando a igreja, nós estamos tratando uns aos outros assim. É quando eu tiver tempo e se isso for importante. Né? Entendo que a glória e o poder sempre são de Deus, não é meu. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, se você quer glória, se você quer poder, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Essa aqui não é a pregação para quem quer glória e poder. Essa aqui é uma pregação para quem quer uma experiência com a vontade de Deus. A vontade, irmãos, que ela é boa, perfeita e agradável, e às vezes não vai ser num ambiente tão agradável assim, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Espero que a gente possa entender essas coisas. Então, qual que é a vontade aqui de Deus descrita nesse texto de Marcos? Que os irmãos, muitas vezes, né, e aí eu posso falar até nós, vamos ter uma trabalheira danada para que um amigo, né, para que alguém possa ter um encontro com Jesus. Quando a gente entende isso, a perspectiva muda, irmãos. E tem que mudar sempre. Né? E tenha certeza que eu e você, enxergando de maneira diferente, nós vamos começar a fazer mais e melhor as coisas que Deus tem confiado em nossas mãos. Amém? Então a gente já viu tanta coisa acontecer, né? Tanta coisa sobrenatural na nossa caminhada, na nossa jornada, nas viagens que fizemos, né? Mas não é isso que nos sustenta. O que nos sustenta é conhecer mais o nosso Pai a cada dia, né? É orar diariamente a Deus, é ler a palavra dEle, né? É entender que agora nós fazemos parte da família, é observar o cuidado que Deus tem comigo, que Deus tem com meus irmãos, tá, através da minha vida. Então, irmãos, que a gente possa observar tudo isso. Já contei para vocês em uma outra oportunidade a respeito do livro lá de Filemão, que é apenas um capítulo. Leia essa semana também. Eu sei que não está no nosso plano de leitura, mas leia. Irmão, vocês vão ver ali uma coisa tremenda, que é a responsabilidade, né, de Paulo por Onésimo. Tá? E ali, gente, aquilo lá é uma história de louco. Primeiramente, é o seguinte, né, Paulo Onésimo estava preso na mesma cadeia lá, no mesmo lugar, velho. Né? E Paulo, né, ao encontrar Onésimo, ele ali apresenta a Jesus para Onésimo. É assim que nós vamos falar mesmo aqui, né, para a gente possa entender um pouco melhor essa história. E Onésimo, ele era um servo, né, um escravo de Filemão. E aí, olha só que interessante. Vem Paulo, escreve uma carta para Filemão e fala assim: ó, eu quero que você receba aí agora Onésimo, como se você estivesse me recebendo. Olha a confiança de Paulo com Filemão, né? E agora é o seguinte: eu ainda vou te pedir mais. Eu não quero que você o receba, né, como um escravo. Eu quero que você o receba agora como um irmão em Cristo. E se você acha que ele te deve alguma coisa, você põe na minha conta que eu, Paulo, aqui estou escrevendo com meu próprio punho que eu vou pagar essa dívida. Mas eu quero te lembrar também, Filemão, que você me deve a sua própria vida. Então tá vendo, irmãos? Tá vendo que é se colocar à disposição do outro? Né? Nós temos essa convicção, essa certeza de que Deus nos chamou para fazer isso. Os nossos irmãos são as nossas responsabilidades. Né? E realmente precisamos não só acreditar, né, mas nós precisamos agora, né, empenhar em trabalhar esse favor, né, na vida dos nossos irmãos. Sabe, esse lance de irmão tem que ser real. Na quinta-feira, né, no pequeno grupo, nós tivemos uma pergunta, né, até onde, né, deve ir, às vezes assim, né, a nossa atenção, o nosso cuidado com os irmãos. Sabe até onde, irmãos? Até tornar os nossos irmãos indesculpáveis, né, das coisas que nós temos crido, que são referências de valores da nossa, da palavra de Deus. É por isso o nosso compromisso é com Deus e com a verdade. E é interessante, né? Só quem é irmão, né? Quem tem irmão aí vai saber algumas coisas aí, né? Quando a gente tem irmão em casa, né? Às vezes você toma umas pancadas, certo? Né? Às vezes seu irmão te corrige algumas coisas. E às vezes você corrige por alguém que está de perto, dói, velho. Mas dá resultado. Dá resultado e bastante, irmão. Né? Porque essa é a nossa relação. Tem que ser de intimidade. Tem que ser preparado para viver dias felizes. Né? E tem que ser preparado para, às vezes, viver dias não tão agradáveis, mas que são precisos, né, para que a gente possa realmente desenvolver a nossa caminhada com Jesus. Então, irmãos, já teve dias desagradáveis na nossa jornada, né, com os irmãos, que às vezes a gente não queria falar coisas que deveríamos falar e que falamos, né, no seu momento, porque são coisas desagradáveis, tanto de falar quanto de se ouvir, né? Mas nós temos entendido que que as pessoas que têm caminhado conosco têm estado indesculpáveis quanto àquilo que são princípios e valores da palavra de Deus, né? Às vezes, a ajuda que queremos não é a ajuda que precisamos. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, o que eu quero não é o que eu preciso. O que a gente quer? Muitas vezes, a gente quer ser justificado nas nossas ações. Ou então, muitas vezes, a gente quer justificar a ação do outro, porque é mais fácil eu dar um tapinha nas costas, falar assim, tá tudo bem, né? Do que realmente eu falar assim, ó, tá errado. Apontar o dedo e falar assim, precisa melhorar nisso. Eu sei que nós temos que gerar um ambiente, né, de amor e tudo, mas às vezes, irmãos, o ambiente nós temos que dar uma forçada nele também, porque tem uns irmãos que precisam acordar para a vida. Nós precisamos acordar para a vida. Né? Então eu posso dizer o mesmo que Paulo falou, né? Torne-se meus imitadores, né? Assim como eu sou de Cristo. E aí, irmãos? Nós podemos falar assim, ó, me imitem, me imitem. Né? Porque eu tenho vivido uma vida com Jesus. É? Então olha só, irmãos. Esse é o nosso desafio. A gente não pode ser passivo, né? Muitas vezes diante do pecado. Nós não podemos ser passivo diante de algumas ações, né, que precisam ser consertadas, irmãos. Nós temos que ser coerentes com a nossa fé, sempre instruídos pela palavra de Deus, né, deixando os nossos irmãos indesculpáveis, para seguir caminhando juntos, vivendo ainda uma disciplina mais intensa. Tá vendo? Nós precisamos muitas vezes é intensidade e intencionalidade, né? Muita gente que andou assim de perto com a gente, né, e que dizia se arrepender assim dos seus pecados, a gente chamava para andar mais próximo, irmãos. Essa era a nossa forma de disciplinar. Porque nós entendemos que a disciplina não é ser afastado da comunhão, é estar mais em comunhão para que nós tenhamos a oportunidade de melhorar e seguir crescendo na nossa jornada, irmãos. Sabe onde está a cura para nossas mazelas? A palavra de Deus fala lá em Tiago 5,16. Confessemos os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Quer uma disciplina? Peça para andar mais de perto. Peça para andar mais junto e não dá mole, irmão. Não dá mole. Vamos avançar. E se puxar a orelha, não vaza. Fica. Você está entendendo? Fica. Fica, velho, porque essa é a única maneira da gente poder melhorar. Essa é a única maneira da gente poder avançar. Né? Não fica com mimimi, não. Às vezes Deus vai te dar um puxão de orelha, mas bem dado, para você ficar próximo ali, ó. Então o pastor, né, quando tinha uma ovelha que sumia, ele vinha e carregava ela, né, para cá e trazia para junto. É do rebanho, é da comunhão, porque ali é onde é a cura, irmãos. Ali é onde está a cura. Amém? E às vezes a gente está querendo suavizar um discurso, né, para que ele seja mais atrativo, para que as pessoas possam chegar próximo, se aproximar do jeito que querem, da forma que querem, se envolver com o que querem, com o compromisso que querem, gerando pessoas medíocres no nosso meio. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus, irmãos. Né? Então, olha só, nós vamos continuar andando, irmãos. Nós estamos aqui numa jornada. E aqueles que querem caminhar conosco podem caminhar, irmãos. Certo? Mas aqui o calo aperta. Aqui o confronto ele é constante. Porque nós entendemos que nós precisamos disso na nossa caminhada para a gente poder avançar. Então, irmãos, quanto mais nós conhecemos e entendemos, mais nós devíamos nos tornar responsáveis pelo que sabemos. E aí? Né? Onde está aí a nossa responsabilidade, irmãos? Deus nos chama para amadurecimento. E essa é uma jornada que nós falamos, onde cada vez esse compromisso, gente, ele é maior. Né? Então, essa questão dos nossos conflitos, né, internos aumentarem, né, deveria ser algo assim bom na nossa vida, irmãos. Isso quer dizer que Deus está trabalhando, né, para que a gente possa estar aí nessa constante mudança. Eu vou te falar. Nessa estrada que nós temos andado, aqueles que permitem ser confrontados nas suas crises, eles avançam. Avança, irmãos. Então aqui eu vou te falar, nosso testemunho é tudo Zé Ninguém. Né, que ainda está assim, às vezes as coisas, nós não somos os melhores. Né, mas nós entendemos uma coisa. Nós entendemos que nós precisamos de Deus e nós entendemos que nós precisamos é dos irmãos. Não tem jeito. Se eu caminhar sem meu irmão, velho, né, é o mesmo que andar sozinho. Isso, Deus não tem para nós. Deus, ele é um ser relacional. É um ser relacional. E ele nos fez seres relacionais, irmão. Né, então, observem bem. Quando a gente deixa de olhar para as coisas descritas na palavra de Deus como referência para a nossa vida e olhamos para outras coisas, aí a gente começa a causar divisão. Porque nós não estamos entendendo. Né? Como a gente mencionou já algumas vezes, o coração do homem ele não se cansa de desejar. Né? E onde eu estou firmado, né, vai ser revelado através das minhas ações, irmãos. Não tem como ser diferente. Né? Então a gente causa divisão quando a gente ensina mais sobre a nossa vontade, mais sobre o nosso desejo, mais sobre os nossos apetites, né, do que aquilo que está escrito na palavra de Deus. Outro texto interessante que a gente leu essa semana foi Marcos 3, do 1 ao 5. Depois vocês leem em casa aí. Né? Nós não vamos ler ele aqui agora, não. Mas lá é interessante. Né? A gente vê nesse texto ali de Marcos que é a segunda vez que tem uma controvérsia lá em relação ao sábado, né? E os críticos estavam observando lá, querendo colocar uma armadilha para Jesus. Que a prática da medicina, ela era proibida no sábado, né? A não ser que a pessoa tivesse risco de vida, certo? E aí, né, o caso ali não era esse o caso, né? Então esses homens estavam preparados lá para julgar Jesus. Para julgá-lo, né? E perguntam para ele se é lícito, né, ele atender, né, aquele homem lá. E Jesus fala para ele, né? É lícito fazer o bem no sábado? Confrontou, os caras ficou sem palavras, né? Sabe o que está acontecendo, irmãos? Eu vou te falar um negócio. Às vezes na nossa vida nós estamos igual esses caras aqui, querendo arrumar armadilha para os nossos irmãos. A gente quer que o outro erre para eu afirmar a minha verdade. Vocês estão entendendo? Lê esse texto lá de Marcos, lá do 3, do 1 ao 5, vocês vão ver. Né? Às vezes isso é nós, irmãos. Então, por causa de ideais, certo? Nós somos capazes de passar por cima do outro sem importar. E aí nós estamos vendo aqui aquilo que a palavra de Deus diz para nós, que é para a gente ser responsável. Nós estamos sendo irresponsáveis, irmãos. E eu vou te falar, né? Quantos aqui já quiseram que o outro errasse para que você pudesse afirmar a sua verdade? Foi só eu? Foi só eu, irmãos? Não. Mas Deus teve misericórdia de mim. Né? E eu vou te falar, irmãos, essa luta que nós travamos, ela é todo dia. Essa luta contra o pecado, essa luta contra a nossa carne é todo dia, irmãos. Então vocês estão entendendo que a caminhada, né, ela vai além. Né? Então, às vezes, eu estou querendo observar o erro do outro para que eu tenha razão. A gente já falou muito a respeito aqui de militância e esse é o caso novamente. Né? Por isso a gente tem muito militante crente e não crente militante. Porque o militante crente é aquele que o evangelho tem que caber dentro da sua causa. Você está entendendo? Né? Agora, o crente militante, a militância dele é o evangelho. Ele não tem outra coisa para falar, ele não tem outra referência que não seja o evangelho. E o que não se enquadra no evangelho deveria ser rejeitado. Assim como tem aquela frase de Lutero, né? Qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras, mesmo que faça chover milagre todos os dias, deve ser rejeitado. Olha só, irmãos. E aí? Vocês estão entendendo? Né? Então, isso passa assim, pela afirmação que nós fizemos anteriormente, né? Porque a gente prefere escutar aquilo que nós queremos ouvir e não o que precisamos. Luta intensa. Outro caso aí mais próximo, talvez, de você, para não dizer só de política, porque às vezes fala assim, ah, é só política. Né? Às vezes nós estamos torcendo, velho, para o Brasil se ferrar mesmo, para que a gente possa dizer que nós estamos certos. Estão entendendo? Agora, olha só, em casa, só para você observar. Na sua casa, às vezes, você quer estar certo, ser esposo ou esposa, né? Não sei, um filho ou pai. Às vezes, nós estamos querendo afirmar para o meu esposo ou para a minha esposa, né, que eu estou certo. Vejo o circo pegar fogo ali, mas eu estou certo. Sabe quem está ganhando isso aí, irmãos? Ninguém. Ninguém. A relação ali já perdeu há muito tempo. Então, olha só, irmãos. Às vezes nós estamos querendo que o outro erre para justificar meu lado. Olha só, isso não é de Deus, não, irmãos. E às vezes a gente também vai trazer isso para a vida da igreja, velho. Na nossa relação com os irmãos. Olha o tanto que o negócio é próximo de nós, gente. Jesus nos chama agora para viver num outro nível, nos chama para viver pela graça, onde o meu compromisso agora ele tem que exceder a lei, onde o meu compromisso agora, irmãos, não é só deixar de roubar, mas é trabalhar para ter o que repartir com os irmãos. Vocês estão vendo? Às vezes nós estamos achando que só deixar de roubar já é o suficiente. Não, irmãos, nós precisamos mais. Nós precisamos avançar mais. Nós precisamos entender mais as coisas de Deus. E olha só, irmãos. Deus não poupou nem Jesus das dificuldades. Não poupou. E às vezes nós estamos querendo ser poupados, irmão. Nós achamos que nós somos melhor que Jesus. O sofrimento de Cristo aqui registrado na Escritura deveria nos ensinar a ter esperança, irmãos. Vocês estão entendendo? Né? A perseverar. Então a gente vê aí tantos exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus na palavra aqui, que perseveraram, irmãos, na jornada. Sabe por que às vezes a gente não está perseverando, irmãos? Porque nós temos olhado o ambiente. Nós temos olhado aqui, né, nessa zona onde nós estamos vivendo. Nós não temos focado em Jesus. Nós não temos olhado para Jesus e visto a referência. Nós não temos olhado para a palavra de Deus e visto a referência que está aqui, irmãos. A gente tem olhado para a vida. Sabe? Nada daquilo que é espiritual, irmãos, nós vamos receber aqui nesse plano. Tudo aquilo que é espiritual, né, nós vamos entender a partir dos valores descritos na palavra de Deus, irmãos. Não viva no automático. Às vezes nós estamos vivendo assim um dia atrás do outro com aquilo que nós já pensamos que conhecemos. E muito bem. Né, igual a gente está observando aqui no texto lá, que a gente leu primeiro sobre Romanos, que a gente se deixe ser lembrado. Para que isso se torne vida em nós. Que a palavra de Deus se torne vida em nós, irmãos. Não faça porque é o caminho mais fácil. Não faça porque o outro vai ficar chateado se você não fizer assim, se você falar dessa maneira. Né? Faça tudo com a verdade descrita da palavra e com consciência de quem você é em Deus. Porque se nós vivemos pela nossa experiência, irmãos, se queremos agradar as pessoas, nós somos guiados pelo que vemos. Nós não somos guiados por Deus. E aí nós somos cúmplices dos erros dos nossos irmãos. Estão entendendo? Então olha só, o título de hoje ali, irmão ou cúmplice, qual tem sido aí o nosso papel, né, na vida uns dos outros? Né, nós somos aquele que traz o ensino, aquele que corrige, aquele que tem um compromisso de andar mais uma milha para que o outro ele possa amadurecer na sua jornada? Ou nós somos aquele que às vezes não vai falar? Ou às vezes também quer apontar só o erro e não ter um compromisso com o outro? Isso também é ser cúmplice, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E ainda mais as pessoas que vivem conosco e nas nossas relações próximas aí também. Que nós entendamos aquilo que precisa ser mudado e alinhemos o nosso coração ao coração de Deus. Ao coração de Deus, irmãos. Porque dessa maneira, nós não só vamos avançar, mas a gente vai repartir com consciência aquilo que Deus tem derramado nas nossas vidas. Sendo irmãos de verdade. E não cúmplices uns dos outros. Amém, irmãos? Amém? Então espero que essa palavra realmente tenha falado ao seu coração e que você possa meditar um pouco mais, né, nela durante a semana. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse dia, na tua presença, pela oportunidade que a gente tem de poder compartilhar, né, um pouco das coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração como igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que os nossos irmãos que estão em casa, eles possam realmente compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar, Deus, na vida deles, e agora também através deles, Pai. Que eles possam assumir esse compromisso com o Senhor e com os irmãos, de que nós somos responsáveis uns pelos outros, de que nós realmente podemos compartilhar tudo aquilo que o Senhor derramou em nós com os outros, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso compromisso ele seja completo, que ele seja integral e que a gente atue com sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações durante essa semana, né, e que a gente possa ser cheio, que a gente possa ser pleno, Deus, de toda, né, a Tua presença e a Tua vontade em nós, Deus, e na vida dos nossos irmãos, Pai. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus.
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.